Eu sou a Thaís Roque e esse é o De Carona na Carreira, um podcast que apresenta as mais incríveis jornadas profissionais de executivos a celebridades. Juntos, nós vamos passear pelos caminhos percorridos por pessoas de sucesso e eu vou te mostrar que o impossível é só uma questão de ponto de vista. Vambora?
Você já pensou em largar tudo e virar boleira? Parece um daqueles casos com um toque de idealismo que as pessoas contam em mesa de bar, eu sei. Mas, de certa forma, foi o que aconteceu com a minha convidada de hoje, a Marília Lima. E não, ela não tinha pensado em fazer isso. Foi um caminho que as circunstâncias da vida desenharam e ela, escuta só, formada em arquitetura quando começou a pandemia, trabalhava na comunicação de uma marca de roupa esportiva. Veio o isolamento social, aquele momento triste, difícil para todo mundo. Nossa, que bom que a gente superou isso, né, gente? Mas no meio desse caos, foi que ela decidiu fazer um gesto de carinho para uma amiga grávida. Um bolo de cenoura com brigadeiro. Ela postou uma foto no Instagram, os amigos gostaram da ideia de presentear alguém com um doce que, a gente sabe, tem uma memória afetiva para todo brasileiro. E o resultado, no primeiro dia ela vendeu 4 bolos, no segundo dia 16 e no final da primeira semana 200. Quando a Marília se deu conta, os motoboys do iFood já faziam fila na porta dela. Ela teve que colocar um forno extra na cozinha de casa, o WhatsApp começou a bombar e eu sempre digo que a nossa paixão profissional às vezes encontra a gente, né, caroneiros? Não o contrário. Pois assim que surgiu a ideia de uma marca de bolos, o Cenouradas. 3 anos depois, a marca tem 3 lojas físicas, uma fábrica, 5 cloud kitchens e são 60 quilos de cenoura por dia. Eles literalmente fecham antes do horário porque o produto esgota e já aconteceu de clientes mais afoitos arrombarem a porta para conseguir bolo. Eu sei que essa altura você já tá com duas vontades, de comer o bolo de cenoura e saber mais sobre o sucesso da Marília. O bolo você encomenda já, eu vou mostrar muito durante todo o episódio, mas a história da Marília você vai saber agora. E como eu sempre digo, apertem os cintos que a estrada da Marília já começou. Seja bem-vinda ao De Carona na Carreira. Quer dar um oi para os nossos caroneiros?
Olá, tudo bem, gente? Estou muito feliz de estar aqui.
Gente, vocês não estão entendendo que eu estou com um paraíso do meu lado. Então, assim, eu vou mostrando aos poucos, porque eu tenho muitos produtos. Marília trouxe, para quem está somente nos ouvindo, eu estou segurando uma caixa laranja, que é uma barra de bolo de cenoura. Então, assim, é bolo de cenoura com brigadeiro, coberto com chocolate. Uma daquelas barras bem, assim, recheadas, que você quebra e vai comendo. Então, vocês se preparem que daqui a pouco vocês vão estar no iFood pedindo cenouradas. Então, assim, vou mostrar pra vocês. Olhem o tamanho dessa barra. Hoje vai ser uma propaganda de chocolate que, assim, vocês não vão aguentar. Se preparem. Mas, Marília, eu queria começar falando... Essa é meio amarga?
Essa é meio amarga.
Essa é meio amarga. Eu queria começar com que você me contasse do dia que invadiram a sua loja e quebraram a porta atrás de bolo de cenoura. O vício é tanto das pessoas que o seu negócio causou isso, me conta.
Foi. Então, né, foi numa época que tava muito viralizado na internet, todo mundo queria provar cenouradas. E acabou o nosso estoque, acabou o estoque de embalagem, cenoura, farinha. Tinham 5 itens que zeraram, os fornecedores não iam conseguir fornecer pra gente em questão de 24 horas. E eu falei, vou ter que fechar, esse final de semana não vamos abrir. Fiz um vídeo no nosso Instagram contando o que aconteceu, né, pedindo um pouco da compreensão das pessoas. Uhum. E não abrimos. Nisso, no sábado, nós estávamos na loja, né, porque ainda era tudo feito no mesmo local, no Itaim, e a gente estava atrás e chegava a gente, batia na porta e não tá aberto. E a gente ficava quietinho, assim, atrás, porque ninguém sabia que nós estávamos lá. Até que do nada, brum! Aí a gente saiu correndo, invadiram. Porque como é no térreo de um prédio comercial, a porta era só uma de vidro que tranca. Uhum. A pessoa fez tanta força que ela escancarou a porta. E aí a gente falou assim, moço, tá fechada, a luz tá apagada, não tem produto na prateleira. Ai, desculpa. Aí, claro, depois desse dia a gente teve que reforçar a segurança e tudo. Sim. Mais. Mas a gente ficou assim, gente, é um bolo de cenoura, calma, sabe? Daqui 2 dias nós estaremos de volta. E esse dia eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo?
O que que aconteceu? Porque assim, bolo de cenoura, muita gente faz. Você chega na casa de vó, assim, a minha infância era comer bolo de cenoura à tarde. O que que o seu tem que viralizou desse grau?
É muito engraçado, né? Porque o bolo de cenoura, que nem você falou, tem em todo lugar. Cada esquina tem bolo de cenoura, cada um tem sua receita. E ao mesmo tempo que tem em todos os lugares, não é todo mundo que sabe fazer. O que eu recebo de mensagem de que o bolo sola, que o bolo fica embatumado, também tem muita gente que não sabe fazer. E nós trouxemos o bolo de cenoura contendo uma história bem afetiva dele. Então era no momento da pandemia, que as pessoas estavam em casa, a pessoa recebeu um bolo, era mais do que um bolo de cenoura, era realmente um abraço, tem um a mensagem em cima do carinho. E aí acho que juntava a maciez do bolo, porque o bolo tem que ser gostoso, não adianta a gente pensar no branding e o bolo não entregar no sabor. Tem a questão do branding, da frase, do momento que começou a marca, que acho que
no
final...
Como assim a frase?
Um bolinho chegou para alegrar o seu dia. Todos os nossos bolinhos, em cima vai escrito, um bolinho chegou para alegrar o seu dia. E então, eu acho que é isso, assim. E trabalhando o brand, a história do hipopótamo junto, que fica fofinho, todo mundo gosta dele. Aí todas as cores laranja. E outra coisa que eu percebo é que o bolo de cenoura, ele é sempre vendido naquele formato de redondo, com furo no meio
é
e brigadeiro em cima.
Total!
E o nosso vem numa marmitinha. E como que sua avó fazia? É. Muitas avós assa na forma.
Na forma.
E vai cortando na forma. Então, o nosso bolo remete muito isso. Ele é até mais simples em questão de embalagem, mas tem esse lado bem mais familiar do que a gente estava acostumado em casa.
Ó, pra quem está apenas nos ouvindo, eu tô segurando agora um dos bolos de cenoura da Maria. Então, gente, eu escolhi esse porque esse é o meu preferido. Eu já provei todos. Mas esse é o craquelado. Vocês estão vendo que ele é durinho em cima. Tá vendo? E tem o molinho. Então tem... Como que chama o molinho?
É o de brigadeiro. Aí tem também o meio amargo.
E também tem o meio amargo. Isso. Tá. Esse é o craquelado,
né? É o craquelado.
Então esse é aquela casquinha dura que quando você corta, quebra. Assim, maravilhoso. E todas as marmitinhas são nesse tamanho, né?
Todas são nesse tamanho.
Gente, eu tô amando que eu tô me sentindo muito Araci, sabe? Mostrando os produtos. Eu acho que também tem essa questão de que remete um pouco à casa de vó, o formato que as nossas vós faziam.
E até a proporção de bolo para cobertura, acaba ficando menos bolo e mais cobertura.
E mais cobertura.
Aquele bolo altão, que aí é a proporção. Sim. Acaba sendo diferente da cobertura pro bolo.
Não, tem razão. É, só que assim, a internet acabou ajudando muito o seu trabalho, né? Porque foi uma época que viralizou muito e as pessoas gostavam de postar. Você acha que foi estratégia? Você acha que foi sorte? Teve um pouco dos dois?
É, eu sou cristã, então eu acredito que Deus tem um papel enorme na minha vida, assim. Uhum. Quando eu paro pra olhar toda a trajetória dos cenouradas, acho que tá muito longe de onde a gente quer chegar, mas já chegamos muito longe de onde começamos. E tem um lado que eu acho que é muito que Deus me deu muita fé pra acreditar, sabe? Porque no começo a internet ajuda muito. Teve muitos influenciadores que abraçaram a causa. Tava todo mundo em casa, então era mais fácil fazer o delivery num momento que todo mundo tinha que pedir delivery. Eu não tava competindo com loja física também. Tem vários fatores que ajudaram, mas eu acho que o lado de acreditar muito, e esse meu lado mais espiritual, de fé, de seguir, acreditar no meu propósito, também acho que faz parte do sucesso, sabe? Uhum. Não querendo dizer, eu tenho sucesso, mas no sentido de estar dando certo.
Mas você tem. Se você tá sentada aqui hoje, é porque você tem.
É verdade.
Mas é pra você saber, porque assim, a nossa curadoria, eu escolhi a sua história, não foi por acaso. Então, pra mim é muito importante que as pessoas vejam que é possível
isso.
Começar em casa.
Sim.
Que é possível você fazer bolo no seu próprio forno. Porque a empreendedora que nos assiste pode ser que ela esteja em dupla jornada. E no começo você fez dupla jornada,
sim,
né?
Sim, é, então por isso que às vezes eu não gosto de falar foi sorte ou foi essa estratégia. Porque no fundo foi uma junção. Mas para a pessoa que está em casa, que quer começar um negócio, acho que é muito importante ela acreditar no processo. Porque não é do dia para noite, não é em um mês, não é em um ano, não são em dois, não tem uma fórmula. Para mim, foi muito rápido, mas você tem que acreditar no processo. Então, você está fazendo uma dupla jornada, vai se organizando aos poucos para conseguir puxando mais para esse seu segundo plano, que é o que você quer tornar seu plano A, para ir conseguindo migrar. Eu também trabalhava num lugar quando eu comecei os Senhoradas e acabei sendo demitida, fui contratada novamente e chegou uma hora que eu falei, não tá fazendo sentido para mim, porque eu não acredito no que eu tô fazendo aqui.
Uhum.
E eu preciso trabalhar com o que eu acredito, com o propósito que eu defendo essa causa, sabe? E aí não fazia mais sentido trabalhar só por uma questão financeira. Então eu falei, o que eu preciso fazer para mudar de vez? Me organizei financeiramente, quanto que eu custava, quanto que eu precisava por mês. Tirei algumas coisas que eu teria que abrir mão nesse momento por estar recebendo
menos. Então teve um planejamento financeiro.
Teve, fiz esse planejamento. Eu acho que é muito importante porque não, sonho não paga conta, não paga boleto. Então, eu acho importante você se planejar. Porque, às vezes, a gente tá vivendo uma vida que a gente nem sabe quanto a gente custa. A gente nem sabe o que é necessário, o que não é. Então, eu sentei, planilhei. Se você não sabe planilhar, põe no papel, entendeu? Aí, tipo, unha. Fazer unha, eu posso abrir mão esse mês, por 3 meses. Ah, não, é me alimentar, não tem como abrir mão. A água, a luz. Então, eu acho legal você pôr na listinha tudo que você pode deixar para dar uma economizadinha, para abrir mão desse outro e começar a investir só no seu, né? Acho que não é assim, ah, quando eu estiver ganhando tanto, igual o que eu tô hoje, eu mudo. É difícil, porque você, no começo, seu trabalho é muito o seu tempo, né? Seu tempo tá ali toda Sim. hora, você trabalha por tempo.
Dedicar sua energia,
muito,
né?
Muito, muito.
E não necessariamente no começo você ganha o equivalente por hora, mas é um investimento.
É um investimento a longo prazo.
É um investimento a longo prazo. Só que assim, você era formada em arquitetura. Como que foi contar para as pessoas, tipo, mãe, pai, eu vou investir em fazer bolo de cenoura? Porque é um tabu ainda.
Nossa, enorme, um tabu enorme, assim. Acho que até hoje tem gente que às vezes não quer aceitar que deu certo, sabe?
Sim.
Porque é um tabu, porque você estuda anos, fiz uma faculdade muito boa. Você se forma, trabalhei em vários escritórios e aí você fala, ah, não, vou começar aqui uma história de fazer bolo. Aí começa, ah, mas você nunca vai conseguir se sustentar vendendo só um tipo de bolo.
Uhum.
Nossa, mas ela virou boleira, largou tudo e virou boleira. Então tem muito, mas ao mesmo tempo eu tive muito apoio. Muita gente que falava assim, nossa, isso é muito legal, você tem noção que você vai abrir franquia? Você tem noção, eu quero abrir uma loja sua, olha o que você tá fazendo com bolo de cenoura. Então assim, é muito bom, porque a maioria, os meus elogios foram muito maiores do que as críticas.
Uhum.
Mas eu entendo que o momento também foi diferente. Eu acho que se for jogar numa média, eu acho que as pessoas que começam a empreender sofrem muito mais do que têm incentivo. Com
Sim,
certeza.
Eu também acho. Eu escuto muito aqui que as pessoas desencorajaram. Por exemplo,
muito.
Quando eu conversei com a Isabela Cari, que é super minha amiga, temos um episódio dela aqui, somente em áudio. Ela contou que, assim, que os irmãos falaram, você vai fazer bolo, sabe? Você vai ser doceira, que fim que você vai chegar? E hoje, ela tem 160 funcionários.
Ah, maravilhosa.
É um case o negócio dela. Mas eu fico pensando nisso, eu imagino como para você deva ter sido difícil. Porque eu vi no Me Poupe é o canal da Natália Arcuri, gente, uma entrevista sua que você falou que você não contou para ninguém que você ia abrir loja física.
Quando foi abrir a loja física, é
Nem
verdade.
Nem pros seus pais.
Não, para ninguém.
Por quê?
Então, porque foi o momento mais difícil, assim, da minha trajetória, porque eu precisava sair da minha casa para validar um negócio, porque enquanto estava na minha casa, estava dando certo, mas eu não poderia considerar que era um negócio real. Porque os meus custos eram divididos com as minhas despesas, né? Eu tenho os meus custos do meu apartamento, então eu dividia com os Senhoradas. E para o negócio falar, é um negócio real, eu preciso ter funcionário. Porque até então eu trabalhava, sei lá, quantas horas por dia. Eu fazia N funções. É diferente de quando você tem uma pessoa fazendo isso, outra fazendo aquilo e tudo se pagando ali dentro. Só que também, pra você abrir um espaço físico, dá muito medo, dá muitas inseguranças de eu nunca abri, eu nunca fui dona de alguma coisa, como que eu vou contratar um funcionário? Eu nunca tive um funcionário. Falam que é tão difícil ter funcionário, que é tão difícil achar gente boa. E hoje, até um conselho, eu vejo que as pessoas falam muito só coisa ruim de empreender. Só que se fosse ruim, gente, ninguém estaria empreendendo, sabe? Elas esquecem de falar o lado bom.
Sim.
Mas aí, nesse vai, não vai, eu comecei a querer abrir uma loja física e comecei a procurar vários imóveis. E aí, entra um pouco da minha fé, que eu falo do meu relacionamento com Deus, que um grande amigo meu falou, Má, achei um imóvel no térreo de um prédio, tem tudo a ver com cenouradas. E eu queria abrir em Pinheiros, e esse imóvel era no Itaim. Aí eu falei, nossa, mas vai ser muito caro, embaixo de um prédio, imagina, é muita areia pro meu caminhãozinho, sabe? E aí, quando eu fui ver o valor, ele falou, não, você já tem, eu fui ver o valor, achei ok. Só que eu falei, putz, não tem muito a cara do que eu queria, porque eu imaginava uma loja bem pequenininha, precisava de uma cozinha, e o imóvel era grande com uma cozinha pequena. E aí, como eu sou arquiteta, comecei a pensar um monte de coisa na minha cabeça, cheguei na conclusão de fazer uma mini obra, que eu aumentaria a cozinha e diminuiria a parte de loja. Aí eu falei, nossa, será que já é uma resposta de Deus? Porque aí já encaixa no que eu sempre quis e tal. E aí eu falei assim, não, eu vou pedir de novo. Aí eu falei assim, Deus, eu acho que é uma confirmação, mas assim, eu realmente preciso de mais uma confirmação. Uhum. Assim, eu não sou muito de pôr em prova, mas eu pedi dessa vez. Na hora que eu tava orando, eu lembro, era 6 da tarde. Meu celular tocou, era o dono do prédio falando que ele aceitava a minha contraproposta do valor do aluguel, que era o que eu poderia pagar.
Caramba!
E aí eu falei assim, nossa, é muito de Deus. Eu e ele vamos abrir essa loja e eu não quero ouvir a opinião de ninguém, porque eu tava muito fragilizado, entendeu? Era um momento muito difícil, que eu não queria ouvir alguém falando, ai, mas então você tem que faturar tanto. Ai, se seu aluguel é tanto, você tem que faturar tanto. Você precisa ter 2 funcionários. Ai, mas que horário que vai ser? E assim, eu tava sensível, eu não queria ouvir nada, nem coisas boas, nem ruins. Então eu falei, eu vou olhar pra Deus, eu vou abrir, vou dar o meu melhor. E quando as pessoas verem, elas só vão poder me desejar boa sorte, porque já tá feito. Uhum. E foi assim, marquei um café com as minhas amigas. Tipo, vamos tomar um café nesse café que abriu no Itaim? Marquei tudo separado, mas pro mesmo horário. E aí elas foram chegando, tipo, não acredito, como assim?
E a loja já tava pronta?
Tava nos finalmente, então já tava o logo, já tava pintada, tava uma semana antes de abrir. E aí depois minha mãe veio pra São Paulo com a minha irmã, e aí eu falei assim, vamos tomar um café aqui do lado de casa. Aí chegou minha irmã, eu não acredito. Minha irmã sempre me apoiou muito. Então assim, foi muito legal. No fim foi mais legal do que eu esperava. Eu fiz por uma defesa minha, porque eu estava fragilizada, e no fim foi uma surpresa pra todo mundo, e acho que todo mundo gostou, assim, acho que foi isso.
Em 3 anos, você cresceu muito. Você fala que você demorou 8 meses para abrir uma loja física, que você pensou muito, que foi um momento sensível. Só que vamos combinar. Foi rápido?
Foi rápido.
Não, foi super rápido. Foi the flash.
Né?
E, assim, tudo que a gente tem que aprender sobre administração, as pessoas falam que a gente aprende muito na prática. Teve alguém que te orientou? Teve alguém que assim, te dava conselhos?
Então, é um aprendizado diário, assim, nossa, imagina. Contabilidade, administração, RH. Parece que, às vezes eu falo, nossa, não sei nada, sabe?
Uhum.
E eu tive 2 pessoas que me ajudaram muito. Assim, teve várias pessoas que me ajudaram um pouquinho, mas tem 2 que me ajudaram muito. Tanto que eu até trouxe elas pra dentro do Cenouradas pra serem meus sócios hoje. Então, eu tenho 2 sócios, 5% cada um. Porque eles eram como mentores pra mim. E eu achei que pra mim ia ser muito bom ter eles. E pra eles também era um ganho, porque eles já estavam me ajudando, sabe? Então, a gente fez um valuation. E ele trouxe eles pra dentro de casa.
Mas você fez o valuation que você tava buscando. Valuation, pessoal, lembra que a gente já falou alguns episódios atrás? É quando você chama uma empresa pra definir o valor do seu negócio. Pra caso um dia você queira vender ou queira investidor, você saiba exatamente quanto o seu negócio vale. Não só o quanto você tem de caixa, mas a sua marca, o branding, o seu posicionamento, os seus produtos. Você chamou a pessoa para fazer o valuation porque você queria investidor? Ou, assim, por quê?
Eu recebi e recebo ainda muito a proposta de, eu quero comprar a marca, eu quero ser seu sócio, eu quero abrir uma outra marca. E aí chegou uma hora que isso começou a ser tão grande que eu falei, quanto eu custo? Quanto o Cenouradas custa, sabe? Uhum. E aí eu achei importante fazer esse valuation até pra eu ter noção. Porque quando você tá muito na operação, você nem tem muita ideia de tudo que tá alcançando, né? Às vezes, que nem eu fui na dentista essa semana, tava lá, tava no final, ah, como é que você trabalha? Ah, tem uma marca de bolo de cenoura. Ela, cenouradas? Olha meu iFood! Aí eu, essas horas eu falo, meu Deus, sabe? A gente tá tomando uma proporção que eu, no meu dia a dia, não, nem tô ligando, que hoje muitas pessoas já conhecem a marca. Uhum. Então, eu achei que foi importante fazer esse valuation. E aí, essa pessoa que fez o valuation pra mim ficou muito próximo. Começou a me dar vários conselhos e conselhos e conselhos. Eu falei, quer saber? Você não quer 5% disso, não?
Sim. E valeu a pena?
Muito! Nossa, valeu muito a pena. Acho que todo esse medo que eu tinha na hora de abrir a loja física, eles me deram uma segurança, porque eu sou muito criativa, eu sou muito... de operacional, de pôr a mão na massa e organizar. Mas na hora de ver estratégia a longo prazo, sim, é mais difícil também. Porque uma questão de tempo e outra questão que eu tô muito no pequeno, sabe? No dia a dia. E aí eles trouxeram essa visão mais ampla do negócio. Foi a melhor coisa pra mim. Então eu perdi meus medos, porque eu também não conhecia, né? Era o desconhecido. Hoje eu já conheço, tanto que assim, a gente abriu o Itaim em maio do ano passado. Hoje nós estamos em julho. E nós
de
temos
2023.
Já 2023, julho de 2023. Em questão de um ano e dois meses, nós já temos 3 lojas e uma fábrica. E mais 2 deliveries
gente,
operando.
É
3 deliveries. É muito, entendeu? A gente, sei lá, cresceu 8 vezes. É
8 vezes?
É.
E quantos bolos você vendia quando você resolveu ir para a loja física por mês?
Então, de bolo, assim, eu não vou lembrar, mas em questão de itens, era em torno de uns 400 itens no mês. Fazendo tudo em casa, isso.
Tá. E quanto tempo depois você demorou pra tirar um salário? Você lembra? Desde que você abriu?
Desde que eu abri a loja física, eu já comecei a tirar.
Você já tirava?
Já. Na minha casa, eu tirava um pouquinho também, né? Não era, assim, um prolabore definido num valor de X. Quando abri a loja, eu falei, não... É, eu, com a minha função, se fosse um outro funcionário, tiraria tanto. Então, esse é o meu valor.
Isso foi fácil pra você? Porque tem gente que tem dificuldade de botar o próprio preço.
No começo foi difícil, mas como eu tinha sócios, eles falavam, você tem que tirar, você é uma funcionária.
Sim,
porque assim,
claro,
você é sócia, mas você tem um trabalho aí dentro, né? Diferente deles. Então, eles falaram assim, se você não põe o seu custo, a empresa tá errado no final do mês. Porque se não tiver você, tem que ter alguém.
Sim.
Então, esse valor tem que entrar no custo da empresa. E aí, eu, ah, mas quanto eu custo? Eu não sei quanto eu preciso ganhar. Aí, eu via minhas funções. Uhum. Tinha amigos que tinha padaria, loja de doce. Falava assim, ah, mas gerente, ganha quanto? Ah, é tanto? Tá bom, então eu sou tanto. Entendeu? Eu comparava com o valor de mercado mesmo. Hoje, claro, já foi aumentando, mas no começo foi mais difícil. Hoje eu já zero problema em pôr meu valor.
Seu valor. Você vende um monoproduto, que é o quê? É apenas um produto, mas podem ser várias variações. A gente entrevistou o Brownie do Luiz, por exemplo, que ele também é um monoproduto, mas ele fez de maracujá, de doce de leite... E você também tá nessas variações. Aliás, agora, deixa eu mostrar. Esse eu ainda não provei, gente. Vou mostrar pra vocês. Eles lançaram agora em homenagem ao 4 de julho. Foi homenagem ao 4 de julho ou não? Foi coincidência.
Foi coincidência.
Explica o que é esse bolo. Porque esse, tá vendo que tem uma bandeirinha dos Estados Unidos. O que é?
Esse é o carrot cake, que é o original bolo de cenoura americano. Que ele é muito diferente do nosso, pra quem não conhece. É um bolo de cenoura que a cenoura ela vai ralada. Então, ela não tritura, ela vai ralada na massa. Não é açúcar refinado, é açúcar mascavo.
Tá.
E vai especiarias também. A diferença é que no americano, a cobertura ou é com cream cheese ou iogurte.
Tá.
Como o Cenouradas é tudo muito doce, somos super, super a favor de defender a nossa cultura também, Brasil. Então, a gente fez com doce de leite. E assim, tá surreal. Eu amo, assim, que pra quem gosta de canela, cravo, gengibre em pó, é maravilhoso esse bolo.
Entendi.
É muito bom.
Nossa,
muito bom.
Vou mostrar aqui.
É
gente,
muito bom.
Vocês estão vendo isso? Vocês estão vendo isso? Olha, para quem tá apenas nos ouvindo, eu tô segurando um bolo com muita cobertura de doce de leite. Muita mesmo. Dá uma olhada.
É muito bom. Esse ficou muito bom.
Para quem tá só nos ouvindo, aonde que vocês vendem?
Nós estamos hoje, loja física Itaim, em Pinheiros e Vila Mariana. Se quiser por delivery, tem o iFood, Vila Mariana, Itaim, Pinheiros, Frei Caneca na Paulista, Higienópolis e Moca. Fora isso, tem o Gumer, que você encontra também tudo dentro do nosso Instagram. E aí, lá pelo Gumer, a gente entrega, sei lá, 100 quilômetros. Então, é muita coisa.
Nossa,
mesmo.
Nossa, 100 quilômetros?
É. Claro que aí vai aumentando o valor do, do frete, mas... 100 quilômetros.
Quando que você criou essas variações?
Então, no começo eu fazia só a marmitinha de bolo de cenoura e brigadeiro. E como a demanda já estava muito alta, não tinha nem como criar outros produtos. Fazer outro tipo de bolo, outro sabor de bolo. Eu era sozinha, eu tava na minha casa, não tinha como. Mas uma hora eu falei assim, e se eu fizesse um bolinho de pote? Porque aí é o mesmo, a mesma massa, o mesmo brigadeiro, só muda o formato. Aí eu fui pro bolo de pote e a marmitinha. Aí depois eu falei, nossa, e se eu fizesse uma barra de chocolate com o bolo dentro? Então assim, a ideia nunca foi ser só bolo de cenoura. Entendi. Nunca foi ser um monoproduto. Foi uma coisa que era o que eu tinha no momento. Por isso que o empreender é muito legal. Que na dor, porque às vezes a pessoa fala assim, ah, mas eu não tenho investimento, eu não tenho tempo. Gente, isso daí é a melhor coisa pra você ser criativo e se reinventar. Se você tem muitos recursos, às vezes você não consegue criar nada, porque é tudo muito fácil. Então... olha com outros lados, né? Isso de... eu era sozinha, eu não conseguia criar outro sabor. Então, eu falei, meu, dentro daqui, o que eu faço? Eu preciso tirar algo disso daqui. Então, vamos pôr no pote, vamos pôr dentro da barra de chocolate. Quando eu ver, era tudo bolo de cenoura.
Era tudo bolo de cenoura. E você sabe, eu adoro esse aqui, que é o picolé, gente. Vocês estão vendo? A gente, eu tô muito, muito garota propaganda hoje.
Eu tô amando.
Mas não é um episódio patrocinado, tá? Só pra vocês saberem. Acho importante a gente falar isso. Não que tenha nada de errado com o episódio patrocinado. Mas, ó, é um picolé que dentro tem brigadeiro ao leite e, óbvio, bolo de cenoura. Então, só pra vocês verem. É assim, esse meus filhos amaram.
As crianças amam.
As crianças amam esse. Não, é impressionante. Eles amaram. E eles também amaram aquele kit que você mandou pra eles.
Ai, a maletinha.
A maletinha. Então, assim, são vários produtos no fim, né? É, essa maletinha vem um monte de coisa.
Vem, você pode montar o que você quer dentro, tem várias coisas. E até pra criança, Dia das Crianças, a gente tá com bastante novidade.
Ah, é?
Agora, pro Dia das Crianças, nós pegamos todos os grafites das lojas, né? Os hipopótamos grafitados, trouxemos pro mundo digital. E aí vai ter um livrinho pra pintar os hipopótamos, vai ser bem legal.
E por que um hipopótamo e não um coelho?
Gente, essa pergunta campeã, assim, é o que mais perguntam.
Eu imagino, porque assim, quando você olha, é no mínimo curioso.
É, e ele é fofinho, né? As pessoas olham e falam assim, ai, esse hipopótamo.
É verdade.
Então, não tem uma curiosidade assim, ah, eu queria que fosse um hipopótamo. Quando começou, nunca foi a ideia de ser uma empresa, virar um negócio. E foi chegando num momento que eu precisava criar um Instagram pra isso. Antes eu só mandava, é bolo de cenoura. Aí eu falei, não, preciso de um nome, preciso de um logo. Só que eu não sei o que eu quero. E eu tenho um amigo que ele fez um vídeo desenhando um hipopótamo. E depois ele comia o bolo. E eu falei, nossa, esse hipopótamo tá tão fofo. Eu acho que podia ser um hipopótamo. Nisso ele me mandou o hipopótamo e o nome Cenouradas.
Você tá brincando?
Não, veio pronto. Aí na época eu lembro que eu vi, eu falei, ah, será que eu gostei, não gostei? E falei, ah, vou usar, depois eu mudo. Qualquer coisa. Gente, eu amo o hipopótamo, esse nome é o melhor, não teria nome melhor.
Melhor, não tem nome melhor.
E nossa, ficou pra sempre, assim, nosso hipopótamo. É o hipo.
É o hipo. E eu acho muito legal a gente contar que você começou em casa, você depois comprou um forno extra, mas você fazia, eram 11 bolos de uma vez que você conseguia fazer?
Isso, isso.
É, eram 11 bolos, pelo que você me contou. E você começou a atender delivery do seu prédio residencial, do seu apartamento, da sua casa. Então, assim, isso é para ninguém ter desculpa que não tem loja física. Então, a Marília abriu uma conta no iFood com o endereço do apartamento dela e os motoboys iam no prédio dela. Não, Marília, você foi muito louca.
Não, eu vejo essas coisas e eu falo, como que eu fazia isso? Juro, eu entro na minha cozinha e falo... como que eu fazia, assim, como que era? Porque parece que mudou tanto. Hoje eu olho a fábrica, um monte de gente, um monte de panela, eu falo, meu, como que eu saí daqui, sabe? É muito doido. Meu forno, né, normal, cabia 5. Comprei um forninho no Extra, do lado de casa. Paguei tipo R$600 e estava 6 lá. E no prédio era uma loucura. Motoboy ligando, interfonando. E meu prédio não tem portaria. Então, nossa, era um auê. Mas assim, nunca tive... Meu prédio nunca foi contra, assim. Acho que como era pandemia, home office...
Ninguém nem via.
Não via, se via também, não sabia se estava retirando, entregando, o que que era. Mas, gente, era uma loucura. Um dia o iFood bombou... Fez fila de motoboy, eu tipo, meu Deus, hoje eu vou ser banida do prédio.
E quantos bolos você vendia nessa época? Mas é
coragem, gente, assim, tem muitas coisas que às vezes as pessoas falam, se eu for ver certinho como tem que se fazer, você não faz, entendeu? Você fala assim, ah, vou abrir um CNPJ, alugar um lugar, não sei o quê. Não, vou começar na minha casa, se der um problema eu converso com a síndica, eu vou indo meio step by step.
Quantos bolos você vendia nessa época?
Ai, eu não lembro direito. Mas assim, o primeiro dia eu vendi 4, no segundo 16. Na primeira semana foram 200. Eram 50 bolos por dia depois. Era uma loucura, assim, era uma loucura. Porque o brigadeiro eu fazia na mão. Também tem esse detalhe.
Nossa!
Eu mexia, ficava. Eu tenho foto minha, uma bancada, uma banqueta na frente do fogão e eu mexendo. Gente, minhas roupas ficaram tudo manchadas aqui de brigadeiro. Fiquei sem roupa um tempão. Aí, depois eu descobri que existe um robô pra fazer brigadeiro, que é um robô que você põe aqui e mexe. Nossa,
não sabia que isso existia.
Existe. Tudo assim, tá na fábrica. É uma panelona que você encaixa o robô, liga e ele fica girando. Aí ele faz o brigadeiro, aí você só desliga, hoje põe nas caixas, etiqueta, tudo certinho.
Caramba.
É muito legal, é um robôzinho.
E você abriu o seu CNPJ quando o Iguatemi te procurou pra fazer um evento.
Isso.
Até então você não tinha, mas você já tinha o nome e você já tinha o Instagram.
O logo, o nome e o Instagram eu já tinha e já tinha registrado a marca. Porque você pode registrar direto no seu CPF.
Ah, pode?
Pode. Isso é até muito legal, né? Na época podia, né? Já não sei como tá hoje. Mas quando
no
você
INPI.
Tá no INPI. É muito legal. Quando tá começando... Porque assim, pessoal... O mais importante que você vai ter é a sua marca. Mais do que a receita do seu bolo, a receita, a modelagem da peça, se você tiver uma marca de moda, é o seu logo, é o seu brand, é o seu nome, né? Então, é muito legal pensar no INPI desde cedo. E aí, a gente já tinha feito alguns eventos com o Iguatemi, até com outras marcas, e chegou um momento que era um evento de compra. E aí, tinha que emitir nota fiscal, e já era o caminho mesmo, né? Já não era mais uma brincadeira. A gente falou, não, vamos profissionalizar, abrir CNPJ, e é isso. E fui.
Então, nesse momento, você sentiu... Você abriu uma MEI, ou você já pensou grande?
Gente, se eu contar a história de quando eu abri o CNPJ... Eu tava conversando com o contador, porque até então não tinha contador. E ele tava tentando entender o que era MEI, o que era uma ME, o Simples Nacional, o Lucro Presumido. Eu tava tentando entender o que era esse universo da contabilidade.
MEI é microempreendedor individual. A gente já falou aqui que você tem um faturamento, eu acho que é de até 84 mil por ano.
E aí a gente abriu um CNPJ e o meu contador falou que demorava para abrir um CNPJ de 10 a 15 dias. Falei, eu não tenho esse tempo, eu vou abrir uma MEI. Fui no lugar, abri uma MEI, tirei no mesmo dia, cheguei pro meu contador arrasando. Está aqui meu CNPJ. Aí ele falou assim, Marília, o que você fatura hoje, você vai estourar esse MEI e vai dar mais dor de cabeça. Você tinha que estar esperando para abrir no Simples Nacional. Aí eu, e agora? Aí ele assim, não, vamos cancelar essa MEI e já abrir outro. Aí eu cancelei a MEI no mesmo dia que eu fiz, abri o Simples Nacional.
Você tá brincando?
Juro. E agora a gente já vai pro lucro presumido.
Caramba, então é. Vocês veem, gente, que a gente tem que fazer um movimento com muita calma.
É.
Porque quando você faz um impulso para facilitar... Muitas vezes a gente na vontade de... Ah, deixa eu resolver isso aqui. Você não pode nem usar pro evento.
Não, nem usei.
Nossa.
Porque aí se você tem uma MEI, você não consegue abrir um outro CNPJ.
Ah, não?
Não.
Ah, eu não sabia disso.
Uma loucura, assim. Por isso que é bom você pensar, estudar. Hoje eu faço tudo mais com calma, porque hoje é tanta coisa pra fazer, que eu faço esse, aí eu deixo esse um pouquinho de lado, vou pro outro, aí volto. É bom porque é engraçado, quando você empreende, não tem como você ser, assim, claro, eu sou ansiosa, também tenho ansiedade, mas você aprende a lidar também com isso, porque você aprende que as coisas não são do dia pra noite.
Sim.
Você vai fechar alguma coisa, tem contrato, aí vai pra um advogado, vai pro outro. Não adianta você querer fazer rápido, demora.
Demora.
Embalagem vai demorar pra provar arte, pra gostar de tudo, pra mandar fazer. Então, assim, vai indo, vai vivendo.
Vai vivendo. E até hoje seus bolos esgotam. Várias vezes eu entro no iFood pra comprar e a loja tá fechada.
Ai, gente, uma vergonha. Eu odeio isso. Sério, eu juro que eu tento não acontecer isso. Já melhorou muito.
Isso que eu ia te perguntar. Você gera esse desejo proposital?
Não, não, nada. É horrível. Eu acho muito ruim quando isso acontece, porque frustra o cliente, né? E eu deixo de vender também, né, gente? Sim. É menos pessoas consumindo. Mas já melhorou muito, assim. O que acontece? Hoje a gente tá com uma fábrica, porque nossa cozinha não começou a dar conta. Aí a gente mudou pra uma maior. Aí não deu conta. Em um mês eu falei, não, chegou na hora de abrir uma fábrica. Achei um imóvel, o primeiro que eu visitei, eu fechei. Porque não tinha tempo. Fechei. Tá. Fiz o quadro, comprei um monte de máquina. E aí eu descobri que eu preciso pedir mais energia pra Enel. Não basta eu querer comprar mais energia. Eu preciso montar uma estrutura, eu preciso de um poste. Gente, juro.
Você tá brincando.
Eu não tô entendendo.
Várias descobertas hoje.
Várias. Quando eu... Tudo pronto, gente. Investimento em máquina. Tudo que eu sempre quis e não investia porque não tinha espaço. Fiz lindo. Equipe pra trabalhar. Energia. Tum. Não sei o quê. Tum. Aí liga pra Enel. Não, mas quem fez esse quadro pra você tinha que ter te falado que não tem condição. Tipo assim, dentro da fábrica com os fios tudo assim. E vindo da rua um fininho. Aí vai eu descobrir engenheiro elétrico e faz o projeto e manda pra Enel e chama engenheiro civil. Nossa, uma bala. Investimento, gente, um poste só pra mim. Agora eu falo, eu acho muito chique eu ser dona de um poste.
Uhum.
A dor de cabeça me custou, então eu falo muito feliz que eu sou dona de um poste. Nem tá pronto, tá nos finalmente. E então por esse tempo, enquanto o poste não saiu, eu tive que dar uma segurada em expandir, em abrir outra loja. E como agora tá no finalmente do poste, eu tô conseguindo pensar já na próxima loja. Mas conversando com donos de restaurante, eu descobri que isso é bem comum. Muitas pessoas passaram por isso.
Ah, é?
Aí aliviou o meu estresse. É, vários amigos assim, ah, nossa, eu lembro disso, boa sorte, ó, 3 meses pra sair seu poste. Pessoal de restaurante, eu descobri que é algo comum, porque na rua é fio de residência, né? Uhum. E nós usamos monofásico, trifásico. Muito, precisa de uma carga muito maior. Mas eu achei engraçado eu ter que pagar a minha estrutura pra usar mais, sendo que eu já vou pagar energia, né?
Sim.
Mas tudo bem. Agora, Cenouradas, além de lojas, tem um poste também.
Tem
pra
um
chamar
poste
de nosso, pra não faltar mais bolo em nenhum lugar.
E nas redes sociais, você investiu bastante e você contou que tráfego pago não funcionou pra você. Pra mim, também, aqui no podcast, não funcionou. Mas a contratação de influenciadores foi muito boa para os Cenouradas. Qual, assim, que deu mais certo, que você pode recomendar?
É, o tráfego pago é uma coisa que eu acredito, mas para mim, a empresa que eu peguei não deu certo. Tenho muita vontade de voltar, mas é uma coisa que eu faria com calma, estudaria muito bem antes de voltar. Influencer também é muito bom. Só que tem vários tipos, né? Tem aqueles que vai dar engajamento, tem aqueles que geram venda, tem aqueles que não geram nada. Então, o que para nós são muito bons é os que falam de comida. Páginas de dica de comida. Então, assim, que faz reviews de alimentação, lugares para lazer. Ou influencer mais local, que nem a Beth da Faria Lima, que aqui faz um conteúdo mais do Itaim. Então foi muito bom.
Não conheço.
Chama Beth da Faria Lima. É um personagem da Rainha Elizabeth da Faria Lima. É bem legal. E ela, no começo, ajudou muito a gente. Muito. Porque o público dela é super nichado, Itaim. Eu estava no Itaim. Então, meu, foi muito legal. Ela foi muito boa. Teve o Sampa Dicas também, que foi muito bom. Reviews SP. A Tássia Naves já postou.
Reviews SP, que é um casal.
Isso.
Gente,
elas são ótimas.
São ótimas, ótimas. Elas assim, comem com gosto.
Elas são maravilhosas.
Eu assisto. É. Tudo que elas comem, eu quero comer.
É isso.
Que é Reviews SP.
Reviews SP. Tá. Aí a Tássia Naves já postou, o Google Gloss, Preta Gil. Ah, muita gente.
Mas
muita
isso
gente.
Você mandou.
Tudo, né? Os únicos que eu já investi foram essas páginas especializadas de comida.
Tá.
Tássia Naves, tudo orgânico mesmo. O Google Gloss.
Que legal. É. E daí você pede o endereço, você oferece, como funciona?
Cada um vem de um jeito. Como eu vim da moda e trabalhava com produção de moda, eu tinha muito contato com stylists, com estilistas, às vezes até com o próprio influencer. Então, na época, oi Marília, que trabalhava com você, fazendo bolo, posso mandar... Ou amigos, assim, um amigo que é amigo da influencer e manda bolo. Tem influencer, a Samara Chacon, que postou o bolo. Uhum. Aí meus amigos piraram. Olha quem tá comendo seu bolo, ela que postou, não sei o quê. Aí eu mando, posso te mandar mais? Ela, pelo amor de Deus, manda mais. Às vezes tem muito influencer que vai, compra e posta. Isso é muito legal também. Então não, cada um é de um jeito.
E sempre que postam, você reposta.
Sempre, sempre.
Então, gente, arroba Cenourados. Aliás, vamos falar suas redes sociais. Onde você tá, onde a gente te encontra?
Vocês encontram Cenouradas no Instagram. Cenouradas. Até tem uma página no Facebook, agora nessa rede social nova.
Thread.
No Thread também. Mas mais o Instagram. O Instagram é o mais que a gente mais divulga. Porque lá, de lá você vai conseguir para todos os lugares.
E você, como Marília, tem alguma rede social aberta? LinkedIn? Como que é?
Eu tenho meu LinkedIn, que é Marília de Camargo Lima. E meu Instagram é privado mesmo, só para os meus amigos. Mais reservadinho.
Mais reservado. Eu vou deixar todos os links no descritivo do podcast. Bom, em branding você é muito forte. Como é a gestão de equipe?
Olha, a gestão de equipe é um babado.
Eu imagino.
A gente está com uns 34, por aí, funcionários. Então, a gente divide assim. Tenho coordenadores e gerentes. Então, eu tenho um coordenador por loja, que ele é responsável pela equipe dele. Tem a coordenadora da produção, a gerente de produção, que ela é responsável pela produção. Tenho um de estoque e o administrativo.
Uhum.
Pensando aqui. Então, o que, que a gente faz? Eu divido para eu falar com os principais de cada ponto. E aí, eles falam com o time deles. Porque é muita gente para você administrar. O branding ainda está muito nas minhas mãos. O Instagram, o marketing... Mas agora eu tô contratando uma pessoa de marketing e a gente tá começando a passar, sabe? Passar de mim pra pessoa, pra ela, pra ter mais conteúdo. Porque eu também não consigo mais fazer igual eu fazia antes de tempo.
Sim.
Então, a gente tá treinando essa pessoa. Peguei uma outra pessoa que é muito boa em marketing pra gente fazer... Como tem que ser o marketing do Cenouradas? O marketing ideal pra essa pessoa começar a replicar. Então, assim, a estrutura de pessoas, eu faço mais isso. Eu pego o coordenador de cada área, então... Administrativo, eu vou falar com uma pessoa do administrativo. Produção, eu vou falar com uma pessoa da produção. Loja, com a pessoa responsável pela loja. E eu acho importante eles terem também autonomia dentro do espaço deles. Então, uhum. Eu tenho uma política de alçada, onde cada coordenador pode ir sem a minha autorização. Quando que eles têm que falar comigo e quando eles podem tomar a decisão que tá liberado. Porque senão, a gente não consegue, né?
O negócio
fazer
não flui.
Tudo. É.
Mas assim, você pensa em fazer algum curso para se especializar? Como que tá isso para você?
Eu pensava assim, em fazer algum curso, alguma coisa, mas acho que ultimamente eu não tô...
Quer estruturar o negócio.
Tô um pouco mais dentro mesmo, não conseguiria pegar e falar, vou aprender isso. Uhum. Gostaria,
sim.
Mas hoje eu faço tipo inglês, sabe? Que eu acho que é bom melhorar, uhum. Mas... Pensando em negócios, assim, eu tava até procurando umas pós em questão de negócios, mas hoje eu ainda tô com um pouco de medo de me amarrar num compromisso de 2 anos que não pode faltar.
Sim.
Meu dia a dia ainda é muito instável, é muito... Cada dia de um jeito, eu não tenho uma rotina, então...
Mas você pode pegar uma consultoria, de repente, algum
isso
mentor,
é bem legal.
Pra estar ali na prática e entender a sua demanda.
Uma coisa que a gente fez disso agora, a gente pegou um chefe pra dar uma ajustada em todas as receitas. Isso eu faço muito, que nem peguei uma agora de marketing. Pra dentro da empresa eu coloco, eu acho bem importante.
Eu acho muito importante a gente valorizar o profissional especializado.
Sim.
Sabe, que saiba exatamente um ponto. Então, gente, se você não tem verba pra investir... Num CLT o tempo inteiro trabalhando pra você, pegue consultorias, a pessoa vai, te vende a hora dela, ela vai te dar alguns conselhos, vê o seu negócio, analisa e dá uma opinião. Porque assim, vou falar uma coisa polêmica aqui, eu não sou a pessoa que vai vibrar muito por pós-graduação, já fiz na GV.
Exato.
Mas eu sou uma pessoa que eu acho que cada negócio tem um diagnóstico.
Uhum.
Então, eu não sou contra a vida acadêmica, gente. Não, não estou falando isso. Mas assim, eu acho que por eu ter feito tantos cursos, eu fiz na PUC, fiz na GV, eu percebo que assim, o que mais te ensina é o trabalho.
Sim.
É a prática. É você pegar uma pessoa que saiba olhar para o seu negócio e criar um diagnóstico.
Sim.
Então eu acho que assim, leituras também ajudam muito. Então se você não tem a verba agora para fazer um curso de pós-graduação, fique tranquilo. Nem é a minha maior indicação. Mas leia o máximo que você puder e aprenda conversando o máximo que você puder.
E eu acredito que hoje a internet tem tanto conteúdo bom.
Tem mesmo.
No podcast, no YouTube. Outra coisa que me ajuda muito, muito mesmo, é ter profissionais no mesmo ramo que eu. Que tem gente que vê como concorrente e eu vejo como meus aliados. Eu tenho um grupo com mais de sei lá quantos confeiteiros que é incrível, porque são as mesmas dores. Então, tem... e no começo eu não conhecia essa galera, entendeu? Uhum. Então... ver, assim, você tá com os amigos, é um aniversário, sempre tem alguém que faz algo parecido, que você pode trocar uma ideia e vai te dar um insight. Quem tem uma loja, pode ser de roupa, de sapato, de produto de celular, lida com o cliente. Como que você lida com o seu cliente? Como que você vai lidar com o seu? Até o network, você conversar com as pessoas, te gera um aprendizado muito grande, muito grande.
E esse grupo, como que você achou? Como que as pessoas podem achar um grupo específico, assim?
Então, no meu caso, uma confeiteira comprou um produto meu. Depois, um outro confeiteiro era meu vizinho de loja. Eu falei, ah, vou criar um grupo nós três aqui. Aí, a gente conheceu um outro menino que estava nesse grupo dos confeiteiros. Me colocou todos nós lá. E aí, hoje, que nem a Rila, que eu adoro os doces dela... mandei no Instagram. Oi, Rila, Marília dos Cenouradas. Tem um grupo assim, assim, assado. Quer entrar? E aí, a gente vai colocando. Gente, é muito bom. Porque esses dias eu mandei. Gente, tô com um problema assim, assim, assim. Meu, eles começam a contar. Você vê que eles já passaram coisas muito piores, sabe? Você fala, olha, como foi bom. Ou coisas que um penou, o outro deu uma dica, eu já peguei pra minha empresa. Ou contato. Onde você faz essa embalagem, onde você faz aquilo. É muito legal. Isso é uma troca muito rica. Até esse consultor, esse chefe que foi no Cenouradas fazer uma consultoria das receitas pra rever Shelf Life e tudo, foi a Mica. Ah, você conhece a Mica dos chocolates? Uhum. Que me indicou, entendeu? Então é muito legal essa troca. É muito positiva. Não tem que ver como, ah, é meu concorrente, não sei o quê. Não, gente, eu também não vou comer bolo de cenoura todo dia. Tem dia que eu quero chocolate da Mica, o brownie da browneria, um donuts do donuts da Mari. Eu também tenho, cada dia eu quero comer um doce. Acho que o consumidor também é assim.
Gente, uma rede de apoio é essencial. Eu falo isso sempre por aqui. Então, se você pode criar um grupo, veja como a Marília, não veja como concorrente, entendeu? Porque o espaço colaborativo é onde a gente mais cresce. E você ter o privilégio de conversar com pessoas que estão tendo a mesma dor que você, é assim, não tem preço, né?
Eu via muito, gente, eu via o podcast, assim, dos donos do Nanica. Nossa, sou super fã deles. Uhum. Hoje, conheço eles, entendeu? Pra mim, o máximo isso. Tipo, como a história deles, no começo, me inspirava. Eles eram pra São Paulo, moravam num quarto os dois, e a torta não vendia, ele dava de graça, e aí começou a vender, um influencer. Olha, eles construíram... Império, entendeu? Eles são demais. Então, eu me alimentei muito do conteúdo deles, muito. E hoje, poder conversar de igual para igual, eu fico assim, nossa, eu sou seu fã. Tipo assim,
sim, e é muita gente legal. Que você admira,
muita,
e você poder
nossa,
admirar
a Rila, eu amava os doces dela. Hoje,
não conheço.
Nós tem que ver, H-I-L-L-A. Tá. No iFood, ela é bem forte no delivery, tem de tudo. Bombom de morango, bolo de pote, as embalagens é rosa e azul. Seus filhos vão amar, linda.
É.
Muito lindo.
Nossa, que legal. E para quem está querendo investir em um negócio, qual área a gente tem que investir primeiro?
Nossa, que difícil essa pergunta.
Desculpa.
Deixa eu pensar. Eu acho que depende. Eu acho que não tem muito a regra. Mas eu acho que o branding...
Sim.
É sempre o melhor investimento. Porque o Cenouradas é muito forte em produto. Que nem você falou de consultoria. Às vezes eu tenho vontade de vender consultoria.
Sim.
Porque, poxa, eu já vivi tanta coisa.
Claro.
Eu poderia ajudar, né? Tem muitas pessoas que pedem dica. E o branding do Cenouradas sendo forte, abaixo dele eu consigo agregar uma consultoria, entendeu? Então eu acho que o branding é sempre o seu maior... É o intangível, né?
Uhum.
Esse é o intangível. Então, eu acho que branding é o principal. Uma boa comunicação. Que nem investe em foto. Não sei o que você vai vender, mas O produto tem que estar bonito.
Sim, concordo.
Entende? Você entra lá, ai, tô vendendo roupa. Aí tudo foto sem qualidade, cortando o pé, a modelo, sei lá, sem o cabelo bonito. Poxa, investe na foto. Acho que foto tem que investir também. Um bom Instagram. Porque hoje, gente, o Instagram é seu catálogo. Você pode ter seu site, seu aplicativo.
Mas
eu
é verdade.
Eu vejo muita gente falando mal do iFood. Ah, porque eu odeio o iFood, porque tem a taxa e tal. Gente, eles são os maiores players. Se você não tá lá, você não tá no mercado. Você tem que ter... Ajusta o seu preço, mas esteja no iFood, entendeu?
Sim.
Eu tento ver como meu aliado, porque a pessoa quer um doce, tem muita gente que conhece através do iFood. Mesmo eu fazendo um trabalho no Instagram, ele também me traz cliente. Então, acho que seu produto tem que ser bem posicionado, tem um nome legal, fácil de falar, um logo que você olha, você já vai remeter. As pessoas me mandam um vídeo de hipopótamo no Instagram. Eu trabalho tanto o hipopótamo, que ela vê hipopótamo, ela lembra de cenouradas.
Que legal.
Entendeu? Isso é muito legal. Tem gente que fala, ah, quando eu vejo algo laranja, eu já acho que é cenouradas. Você tem ideia? Em Pinheiros, a casa era branca, né? Eu quebrei inteira a fachada, mas no começo, que tava a fachada ainda sem quebrar, um amigo meu grafitou uma cenoura. Só uma cenoura. Quando abriu a loja, já tava quase pronta, um pedestre passou e falou assim... Sabia que ia ser o Cenouradas, porque minha irmã foi no Itaim, passou, viu a cenoura, falou que ia ser... Olha a loucura, é só uma cenoura, mas não é só uma cenoura, é tudo de cenoura, eu sempre uso laranja, então quando a pessoa viu, já foi no Itaim, é muito doido isso.
Nossa, o poder do branding.
Sim.
E o que é sucesso pra você?
Como pessoa física ou jurídica?
Tanto faz, as pessoas respondem aqui as mais variadas coisas.
Ai, ai. Ah, acho que como pessoa física, nesse mundo de ansiedade, internet, julgamento, é você estar em paz, sabe? Você estar num sábado com seus amigos e você conseguir estar com seus amigos de verdade.
Sim.
Porque eu já passei por muitos momentos que eu não estava presente ali. Eu estava ali, mas eu estava com a cabeça longe, eu estava preocupado. Então, acho que hoje você conseguir aproveitar o momento, por mais simples que seja, acho que isso, para mim, é algo que eu trabalho muito para conseguir isso. Agora, em questão de negócio, acho que o sucesso é você ter seus clientes fãs da marca, sabe? Que te defendem, que gostam, sua recorrência tá sempre ali, seus funcionários gostarem. É muito bom quando alguma coisa muito boa acontece pros Cenouradas, eu vejo eles felizes, sabe? Como se fosse deles, porque eles fazem parte disso, não deixa de ser deles também. Então, acho que você ter tanto os seus funcionários quanto os seus clientes felizes... É algo que eu acho muito importante, que me traz a paz, entendeu? Porque quando só o cliente tá feliz e seus funcionários estão cansados para entregar esse bolo, não é legal. Eu tá vendendo, mas a galera lá tá cansada. Ou só eles estão felizes, mas eu tô sem vendas. Também não adianta. Então, eu acho que esse equilíbrio de interno, de dentro da empresa com o externo, sabe? Acho que isso para mim é o sucesso, assim, não sei.
A gente tem um quadro aqui que chama Pneu Furado, que é o seguinte... Toda estrada tem seu erro.
Tá.
Só que às vezes esse erro é melhor do que um MBA. Ele ensina mais e ele acaba sendo uma bênção. Que erro que aconteceu na sua trajetória que hoje você fala, graças a Deus que isso aconteceu?
É, assim, não é muito um erro que aconteceu e eu tive que mudar, mas uma coisa que eu vejo que eu estava errando e quando eu mudei, melhorou. Que eu sou muito centralizadora. Tudo eu tenho que estar junto. Quando eu entendi que eu precisava de pessoas e que eu tinha que confiar nelas, melhorou muito. Porque você consegue ter uma gestão melhor também, né? E dar autonomia para essas pessoas. E outro erro foi que eu demorei muito para ir atrás de automatização. Ir atrás de máquinas, equipamentos, que nem da cenoura, né? Que a gente usa muito a cenoura, era tudo cortado na mão, entendeu? Quando eu descobri que tinha um negócio que você enfia a cenoura... Em 4 minutos, a gente faz 10 quilos de cenoura, entendeu?
Caramba!
Imagina na mão. Então, só que eu era muito resistente. Liquidificador, eu demorei pra comprar o liquidificador. Bam, 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 porque eu tinha medo. Então, acho que esse erro, eu errei de não ter pensado nos processos de uma forma mais eficiente, entendeu?
Boa dica.
É.
Boa dica.
Porque a gente fica com medo de, ah, a máquina é caro. Vou ter que tirar do caixa e comprar um negócio de R$1.000. Só que, poxa, esse R$1.000 pro de 150, se paga em 5 dias, sabe? Qual a otimização? Às vezes é um funcionário a menos, só não falta. O funcionário que tá lá, cortando todo dia, trabalha mais feliz, porque ele vai ter menos... Não tem que ficar cortando todo dia. Então, eu acho que esse foi um erro, assim, que eu demorei muito.
na sua mala de viagem? Um livro, um filme ou um documentário, um TED Talk. Se você não tiver, não tem problema. Tá. Mas assim, que você gostaria de indicar?
É que é polêmico, né? Mas pra mim a Bíblia é maravilhosa.
Sim, vamos lá.
Eu amo, assim, eu gosto muito de ler as histórias. Eu não falo de religião, tá? Não tô falando padre, pastor, sei lá o que as pessoas... Falo que realmente tá escrito a mensagem que realmente Jesus quer passar pra todos, sem diferença.
Sim.
Todos somos iguais. E na Bíblia, Jesus passou por muitas coisas. Provações, ele foi traído, ele foi roubado, ele foi injustiçado. E como ele se saiu dessa situação... Entendeu? E outras páginas que você entende que ele é o suficiente, sabe? Que você... Tudo que vier a mais é um extra. Nós estamos aqui pela graça. Então, a Bíblia é o que mais me dá suporte mesmo. Então, eu acho que vale mais do que qualquer livro, assim. Eu gosto muito. Porque lá tem de tudo, gente. Tem todas muito as histórias.
Bom. É isso aí. Gostei. Ai, a gente chega ao fim da nossa carona. Eu esperei tanto por essa carona. Pera, mas antes da gente terminar, eu quero mostrar também, que eu não mostrei, esse que é uma cenoura de chocolate e dentro tem bolo de cenoura.
Com,
né?
Nutella, esse.
Com Nutella?
Com Nutella.
Ai, meu Deus do céu, gente. Não, a equipe já tá ali vibrando.
Então, assim, esse é meu, esse é meu.
Esse é meu, exatamente. Então, a gente vai comer muito cenouradas hoje. Então, gente, eu já mostrei, ó, o picolé, a barra. Então, assim... Aproveitem, desculpa quem tá só ouvindo, eu não costumo fazer isso, mas hoje a gente tinha que fazer mostrar essa propaganda, porque assim, é muito delicioso, gente, é muito, muito gostoso. Então assim, empreendedores, eu tenho orgulho de divulgar o máximo que eu posso.
Muito obrigada, eu fiquei muito feliz com o convite, eu nunca participei de um podcast.
Maravilhoso, mas bem-vinda, você saiu super bem.
Ai, que bom.
E muito obrigada.
Obrigada, eu amei o convite e meninas... Não desanimem, acreditem. Acreditem no processo, porque é maior que tá em vocês do que no mundo.
É isso aí. Se você gostou do episódio de hoje, a gente tem um episódio da Isabela Cari, do Luiz do Brownie, que também conversam nessa mesma linguagem, mas é somente em áudio. O De Carona na Carreira tem a consultoria de conteúdo do Álvaro Leme, a supervisão de José Milton Fonseca, a sonoplastia e edição do Felipe Dantas e a identidade visual do João Maganin. Todas as dicas que a gente abordou aqui estão no descritivo do podcast. E lembre-se, cenouradas você pode comprar pelo iFood ou pelo Goomer. A gente volta na próxima semana com mais um De Carona na Carreira. Um beijo grande.
Ai, eu amo.